O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
O mês de junho é marcado por festividades que atravessam décadas de história e compõem o período junino. Santo Antônio no dia 13 desse mês, São João no dia 24 e São Pedro já no finalzinho de junho. Portanto, trata-se de um mês repleto de tradições, principalmente para nós nordestinos, envolvendo a montagem de fogueira, decoração e a produção de uma diversidade de pratos típicos feitos à base do que a gente pode chamar de grão dourado. Pois é, o milho. Mas de onde vem tantas receitas com milho? E por que este é o ingrediente base para a maioria dos pratos da festa junina? Essas e outras questões serão respondidas durante o consultório junino de hoje. Nós vamos misturar história com culinária, receitas com tradição, para te ajudar a fazer o seu arraiá em casa e deixar você no clima do São João. Por isso, hoje, a gente recebe aqui no consultório do Rádio Livre o chefe Rivandro França, ele que foi premiado chefe revelação de Pernambuco e do Brasil, chefe embaixador da gastronomia brasileira, prêmio Dolma, e atualmente chefe do Sabor da Gente da TV Jornal. Boa tarde, Rivandro. Seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, meu querido. É um prazer sempre estar aqui nessa rádio, né? Falando de comida, falando dessa época que a gente está vivendo. Então, vai ser um prazer aí dizer para as pessoas como viver esse São João diferenciado, mas com sabor.
Ainda mais especial, não é? A gente também recebe a Milena Gomes. Ela que é jornalista de gastronomia, produtora de conteúdo digital e mestre em alimentação, fontes, cultura e sociedade pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Boa tarde, Milena. Seja bem-vinda ao consultório.
Muito boa tarde. Muito obrigada, gente, pelo convite. Boa tarde, Rivandro. Sou grande fã de Rivandro.
Boa tarde, minha querida. A recíproca é verdadeira.
Então, que bom, estamos todos em casa no consultório junino de hoje. Lembrando que você também pode participar do nosso consultório mandando sua pergunta, sua dúvida pelo nosso painel interativo, enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 991478520, ou ligando para o 3421-3148. Hoje a gente quer saber de você qual comida não pode faltar no seu São João. Tem alguma receita especial? Então conta pra gente também e participe. Para começar o nosso consultório especial de hoje, eu queria perguntar para você, Milena, sobre a origem do milho como essa matéria-prima para as nossas delícias juninas. De onde é que vem essa tradição? A gente sabe que tem alguma coisa a ver com a colheita do grão, mas explica melhor pra gente como o milho tomou conta do período junino por aqui.
Então, a gente precisa, antes de falar sobre as receitas, antes de falar sobre o período junino em si, falar sobre o milho como ingrediente. O milho, ele é o ingrediente das Américas. Ele é extremamente comum no Brasil, é extremamente comum no Peru, no México, nos Estados Unidos. Então, quando os colonizadores chegaram aqui, tanto os portugueses no Brasil quanto os espanhóis na América Espanhola, o milho ele já era extremamente consumido pelos povos indígenas, pelos povos nativos das Américas. Então, o milho ele é extremamente, ele está extremamente arraigado na nossa cultura indígena. E aí, essa cultura para o São João, ela é muito forte porque é um momento de fartura. É um momento, o São João ele é uma festa católica, né? Ele é uma festa que é comemorada em outros países. Portugal tem um São João muito forte, só que lá, por exemplo, o São João de Caruaru, por exemplo, para a gente, em Portugal é para o Porto. E lá eles comemoram com sardinha, porque é a época da sardinha. Nós aqui comemoramos com o milho, porque é no período de fartura, da colheita do milho. E as festas juninas são festas para celebrar a mesa cheia. é uma festa que o nordestino gosta muito. Ela é comemorada em todo o Brasil, mas é uma festa muito nordestina, porque é o momento do ano que o nordestino mais tem a mesa cheia, porque o milho, ele é extremamente versátil e a gente pode consumir ele de diversas formas.
A festa da partilha também, né, Milena?
Isso. É o momento de você juntar a família, debulhar o milho, pensar quais são as receitas que vão ser feitas, montar uma mesa bonita e compartilhar aquele momento. Mais até do que Natal. Eu acho que o São João, em relação à alimentação, é muito mais forte para o nordestino do que o Natal, por exemplo, que é uma festa, uma comemoração extremamente europeia. A gente acaba trazendo para cá muitas tradições europeias de comidas secas, e enquanto o São João é uma época de comida fresca, é a época de colher o milho, é a época de fazer comida na hora e a gente aproveitar essa fartura.
Perfeito, Milena. Rivandra, a gente viu agora um pouquinho aí da origem do milho como matéria-prima para as comidas do período junino. Nós sabemos que podemos fazer muitas receitas utilizando o milho. E eu pergunto para você, você que é chefe de cozinha, faz muitas receitas utilizando o milho, mas eu queria saber da sua relação afetiva com esse grão tão rico e importante para a nossa culinária junina.
Então, é super importante isso que Milena falou, né? Que eu sempre digo, né? Que eu não vou lá no pé da história, mas eu vou na avó, eu vou no avô, eu vou na plantação. Então, nas minhas férias, sempre eu nasci em Recife, meus pais nasceram na Paraíba, e há 50 anos atrás, meu pai veio da Paraíba para Recife. Só que aí, quando eu nasci, né, sempre nas férias eu estava lá acompanhando a plantação, aí tem o dia, se eu não me engano, de São José, que é o dia que tem que chover, não sei se Milena confirma, né? Aí se chover naquele dia, a colheita vai ser boa. Então eu acompanhava tudo isso, essa coisa assim de, aí será? E quando tinha o milho, aí perguntava meu pai, porque choveu, né, naquele dia, meu pai dizia tal. Então, colher o milho ao redor de casa, descascar o milho, ver aquele pessoal ali, todo mundo compartilhando, é uma coisa que eu trago até hoje, essa coisa de cozinhar. Eu sempre falo no programa, cozinhar com a família, botar uma galinha, botar um prato, a pamonha, é muita gente ali ralando o milho, um vai cortando a palha. Então, para mim, quando falo em comida de milho, os meus avós, minhas tias reunidos debaixo de uma cabana de palha, ralando, e à noite aquela mesa linda, maravilhosa. Então, esse é o primeiro impacto.
É verdade. E além do milho cozido em si, quais outras comidas do milho, que vem do milho, são feitas com milho, não podem faltar no São João, Rivandro?
Mas, ó, além do milho cozido e o milho assado, que é aquele prazer de estar ali na fogueira, né? Que esse ano a gente vai ter bem muita restrição da fogueira, mas aí o carvãozinho ali já resolve. Você tem a canjica, você tem a pamonha, agora já está se fazendo a pamonha recheada. Você rala o milho, assim, é uma época de você ralar o milho e fazer o cuscuz com o milho verde, né? Que é completamente um sabor completamente diferente. O bolo, o pé de moleque também com milho, que é uma receita que eu ainda não soltei, mas o pé de moleque feito com massa de mandioca em cima,
De
primeira mão, em vez de você botar a castanha, só a castanha, você assa o milho e coloca uns milhos assados em cima do pé de moleque. Então você tem um pé de moleque já com um milhozinho. É muita coisa que tem como você brincar assim e fazer diferenciado.
Coisa boa. Milena, há alguns pratos feitos de milho que variam conforme a região, como a pamonha, por exemplo. Tem lugar que se faz pamonha doce, outro lugar que se faz pamonha salgada. Outra situação também que a gente pode trazer aqui para a nossa conversa é o bolo de macaxeira. Para a gente é bolo de... para muita gente é bolo de mandioca, para uns é aipim para outros. E eu queria perguntar para você, queria que você falasse para a gente sobre essa diversidade regional que toma conta do nosso país, essa mudança de nome e até de sabor de uma região para outra no Brasil.
A maioria das receitas, elas são iguais, o que muda mesmo é a nomenclatura, mas há algumas muito diferentes. Por exemplo, inclusive aqui em Pernambuco, né, acho que Rivando pode falar sobre isso um pouquinho, a gente tem um munguzá no litoral, nosso munguzá no litoral, ele é doce. Quando a gente vai para o sertão, a gente encontra um munguzá salgado, que parece uma feijoada.
Quase uma feijoada.
Com milho, feita com carne, com charque. Não é feita com leite. Nosso munguzá do litoral é leite com milho, munguzá do sertão, ele é salgado. Ele é uma delícia, inclusive, né, Rivando?
Você já provou? Inclusive, essa semana, no Sabor da Gente, eu fiz um munguzá com mocotó.
Olha,
continue, Milena, continue.
Mas aí também tem as nomenclaturas diferentes, né? A nossa canjica pernambucana, né, nordestina, no resto do país as pessoas chamam de curau. É um questão de nomenclatura, eu prefiro canjica, né? Tem eu sou bairrista.
O nosso então bairrismo não deixa a gente chamar de curau.
Olha, se vir falar curau do meu lado, eu nem respondo.
Certíssimo.
Tem também o... Certa, né? Tem também o pé de moleque, que o pé de moleque é um bolo muito pernambucano. Também. Ele é daqui, ele é nosso. Se a gente for falar de pé de moleque no resto do Brasil, as pessoas vão identificar como um doce feito com amendoim. Um docezinho que, inclusive, a gente chama de japonês, a depender do lugar que a gente come. É. Mas, pra gente, pra Pernambuco, o pé de moleque ele é um bolo feito com mel de engenho, com macaxeira, com base macaxeira, com castanha, com erva doce. É um bolo riquíssimo, né, em sabor. É, e no resto do país não é. Mas, assim, a variedade, o importante é ter variedade, o importante é a gente poder provar essas variedades, não é mesmo? E quanto mais diversa a mesa do brasileiro, melhor.
Aí tá certo. O consultório do Rádio Livre de hoje, Junino, ajudando você a fazer o seu arraial em casa, nesse São João. Você também pode participar mandando sua pergunta, sua dúvida pelo nosso painel interativo, enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 991478520, ou ligando para o 3421-3148. Hoje a gente quer saber de você qual comida não pode faltar no seu São João. Participe com a gente. A gente está conversando hoje com o chefe Rivandro França e a mestre em História da Alimentação, Milena Gomes. Lembrando que você também pode participar do nosso consultório mandando sua mensagem no nosso painel interativo ou nosso WhatsApp, o 991478520, ou ainda ligando para o 3421-3148, para falar qual comida não pode faltar no seu São João. Participa com a gente, interage aqui no consultório do Rádio Livre. Leandro, a gente volta agora e eu queria perguntar para você sobre a pamonha. A gente falou sobre o munguzá, munguzá doce, munguzá salgado. E eu queria falar sobre a pamonha agora, porque tem gente que faz pamonha doce, pamonha salgada. A pamonha tradicional, afinal, é doce ou salgada, Rivandro?
Rapaz, ó, se eu disser, eu vou comprar uma briga. Se eu disser aqui a pamonha é doce, aí quem tá escutando que gosta da pamonha salgada vai dizer não, tem nada a ver, a pamonha é salgada. O outro vai dizer não, a pamonha é doce. Eu juro a você, eu tenho 43 anos... Desde a minha infância, minha tia sempre fazia a pamonha salgada na Paraíba. Ela fazia a pamonha salgada e fazia um pedaço doce, porque tinha algumas pessoas que gostavam, mas ela sempre fazia salgada. Agora, salgada com leite de coco, com algumas iguarias assim, sem muito moído, sem queijo, sem nada, porque agora você tem com queijo, inclusive essa semana também, que foi a semana do milho no Sabor da Gente, eu fiz pamonha recheada com queijo do reino. Então, assim, ficou muito massa, ficou muito legal, mas é um conceito, sim, entendeu? Então é bom a gente explicar, é igual o bolo de rolo, né? Goiabada, tradicional, tá lá, é um patrimônio, né? É igual você chegar, seu nome é Luiz, alguém te chamar de Roberto, você não atende. Bolo de rolo, goiabada. Aí hoje já tem de menta, já tem de chocolate, já tem de um bocado de coisa, mas aí isso são conceitos. Porque o tradicional é aquela pamonhazinha, então... Eu sou de acordo em dizer que, assim, acho que era muito pamonha salgada. Essa é a raiz, é a pamonha salgada. E depois ela foi adocicando, né? Foi ganhando um doce.
E essa pamonha com queijo do reino, Rivandro, conta pra gente como é isso aí.
Então, a pamonha com queijo do reino foi uma inspiração da pamonha com queijo coalho. Eu vi essa pamonha com queijo coalho. E aí, assim, o milho com queijo do reino, ele tem uma harmonia, ele casa muito bem, né? Os sabores. Então eu disse, não, vamos fazer, a gente fez uma receita simples. No programa também a gente tentou mostrar às pessoas como você fazer, porque é um trabalho, é uma arte, né? Você fazer aquele, né, aquele moído todinho da. Então a gente ensinou um formato bem prático para você colocar em casa sozinho. Abrir, colocou lá, ó, sozinho, usa uma xícara para você colocar, apoiar e ela não abrir, porque toda hora ela abre. Então ensinei ali aquele passo a passo e depois você bota os pedacinhos de queijo, tal, do queijo coalho, queijo do reino, fica, ó, top de linha.
E uma pamonha doce, tem alguma receita aí que você...
Aí no caso da pamonha doce, lógico, ela acrescenta, eu geralmente quando eu faço, eu gosto do leite de coco na pamonha, então a gente acrescenta o leite de coco, passa o açúcar para não ficar aqueles pedacinhos, e não precisa ser muito açúcar, porque o milho, ele estando verdinho, ele já tem um adocicado. Então o açúcar tem que ir bem leve, tem que ser bastante triturado, bem direitinho, e ir naquela mistura do caldo da pamonha. Bem pouco, porque se o milho tiver verdinho, pode ser que trave. E outra coisa que eu gosto de pamonha é com moela, tá? Guisada, doce. Eita. Ou salgada.
Aí tá certo. Isso. Milena, eu pergunto para você sobre a origem da pamonha, a origem de onde vem esse nome, pamonha, que a gente sabe que virou até gíria, né? Ah, quando a gente quer se referir a alguma pessoa que é mais devagar, alguma pessoa que não é tão ágil assim, as pessoas chamam de pamonha. Né? Pois é.
Pamonha é uma palavra, se eu não me engano, indígena, e significa algo como pegajoso, grudento. Mas a pamonha, como vários outros doces tipicamente nordestinos, a gente nem sempre consegue identificar exatamente qual é a origem. Mas é importante dizer que Pernambuco, o Nordeste, na verdade, Pernambuco, principalmente, foi construído em cima da produção de açúcar. Houve um momento na história do nosso país que o açúcar, ele era a principal moeda. Ele era com açúcar que foi com açúcar que o Brasil cresceu economicamente. A gente exportava açúcar para o resto do mundo. O açúcar se tornou popular em Portugal por causa da produção pernambucana. Então, não fosse o açúcar, a gente não teria todos esses doces. Então, o período junino é uma época também da gente colocar em prática todas as ações que foram feitas durante séculos aqui no nosso estado. É uma mistura, quando as mulheres portuguesas vieram para cá, elas criaram muito nos engenhos. Imagina que o açúcar era uma coisa extremamente fácil, né, de se encontrar. E aí tinha também o milho, que é super versátil, a gente come ele cozido, mas a gente pode transformar em farinha, aí faz um bolo, aí faz uma papa, né, que é a canjica, como se fosse uma papa de milho, e aí a gente adicionava também o leite de coco, que é um ingrediente que pra gente é muito nordestino, mas na verdade o coco, ele é asiático. Imagina quando os portugueses chegaram aqui, não tinham coqueiros no nosso litoral, né, o coco, ele veio com os portugueses, porque lá eles já utilizavam, né? Eles têm um contato com a África muito maior. E aí a gente juntou todos esses ingredientes e foi fazendo nossos típicos, né? A pamonha, a canjica, bolos clássicos como o Luiz Felipe, tem também o próprio bolo de macaxeira, que é com base de macaxeira. Macaxeira é um ingrediente brasileiro também, né? É um ingrediente que foi exportado, mas que é um ingrediente nosso. Então foi nesse período que a gente foi criando, né? No período colonial, que a gente foi criando esses doces maravilhosos que a gente come até hoje.
E, Rivandro, essa confusão que fazem por aí entre canjica e munguzá, explica pra gente. No Sudeste chamam canjica de munguzá, o que chamam aqui de canjica no Sudeste é munguzá. Tira aí essa dúvida pra gente.
Como a Milena tinha falado, nessa cultura é de nomes, que eu acho até algo cultural. É igual a macaxeira, né? A macaxeira, que é aipim, que é mandioca. Porque eu costumo dizer que meu sonho é colocar uma bandeira na lua dizendo que macaxeira é macaxeira e mandioca é mandioca. São duas coisas completamente diferentes. Ninguém come farinha de macaxeira, se come farinha de mandioca. E ninguém come mandioca cozida com manteiga e ovo. Não come é porque verdade. É amarga. Então, essa questão, hoje mesmo eu vi uma foto numa postagem. O munguzá, aí, você já preparou todos os ingredientes para fazer seu curau? Eu falei, pelo amor de Deus, isso aí é munguzá. Então, entra o munguzá, entra a canjica, né? E entra alguns ingredientes que é mais nomenclatura mesmo. Mas, assim, para o nordestino, inclusive no próprio Nordeste, ainda tem gente que chama isso aí. Mas, assim, é como a Milena falou, se eu ver perto, eu peço licença, digo, ó, minha opinião não é pizza, nem é dinheiro não, mas eu vou te dar. E aí eu tento explicar.
E qual é a sua dica, Rivandro, para fazer uma canjica daquela bem gostosa?
Canjica bem gostosa, só um milho bem verdinho, essa coisa de que fica com gosto de sabão, fica não sei o que lá, lógico, se você botar o sabugo todo fica, mas se você colocar um milho bem verdinho, ou até aquela prontinha mesmo, você coloca um leite de coco, coloca um cravo, um coco queimado, um coco fresco, um coco desse ralado mesmo, dá um coquinho queimado, coloca dentro também da canjiquinha, coloca por cima o coquinho queimado, então você vai ter uma canjica, mas vai ter aquele gostinho do coco queimado, aí já fica, deixa queimar um pouquinho no fundo da panela, porque se não queimar, não tem graça, né? A canjiquinha tem que dar aquela queimadinha para ter aquele sabor de defumado, e aí é tiro e queda, leite de coco e coco queimado, pode colocar que não tem erro não.
Olha aí a dica do nosso chefe Rivandro França. E Milena, já que a gente está falando de canjica e munguzá, tem alguma informação a respeito da origem desses nomes, canjica e munguzá, Milena?
Então, tá aí uma coisa que eu não consigo te dizer. Canjica e munguzá, eu não tenho certeza. Eu já li um artigo uma vez sobre o nome da canjica, que não se tem um consenso. Tem algumas pessoas que já pesquisaram, disseram que era em Angola, basicamente. É, Gilberto Freire já disse que era de origem indígena. Há também quem diga que até asiático, porque existiam conexões comerciais de Portugal com a Ásia, e aí teria vindo para cá, a gente teria trazido isso, mas não tem realmente um consenso sobre de onde viria esse nome canjica. O consenso é que ela é boa, né? O consenso é que a gente come feliz, quer dizer, que come toda hora durante São João. Uma das melhores partes, pra mim, é
uma coisa que a Milena falou, que é interessante, essa coisa do doce, do açúcar. O pernambucano, ele tem essa particularidade. Sim. Do agridoce, né? Ele adora uma coisinha salgada com doce, doce, uma misturinha ali. Então, isso valorizou mais ainda a nossa cultura.
Consultório do Rádio Livre.
De doce, que eu acho que é o único lugar que a gente vai em algum restaurante, a gente precisa dizer pro garçom que é sem açúcar, o suco. Em outros lugares, isso não acontece, porque se a gente não diz que é sem açúcar, ele vem adoçado. Porque a gente adoça sucos assim, tá no nosso paladar, né? A gente tá acostumado com esse docinho.
É verdade. O consultório de hoje, junino, ajudando você a fazer o seu arraial em casa nesse São João. Você também pode participar mandando sua pergunta pelo nosso painel interativo, também no nosso WhatsApp, o 991478520. Consultório do Rádio Livre de hoje, junino, ajudando você a fazer o seu arraial em casa nesse São João. A gente está conversando com o chefe Rivandro França e também com a mestre em História da Alimentação, Milena Gomes. A gente volta falando, Rivandro, de outro ingrediente muito utilizado também nas comidas juninas. É o coco. Pois é, para muita gente no São João tem que ter aquela cocadinha gostosa. Como é que a gente faz aquela cocada de dar água na boca, Rivan?
Rapaz, coisa boa. Você falou em cocada, não tem como falar em cocada, a não ser quem não goste, né? Porque tem quem ame, quem goste e quem odeie. Quem odeia não tem nem o que falar, né? Mas assim, eu sou suspeito.
Não faz nem amizade, né?
É, não. Desconfio de uma pessoa que não gosta de cocada, né? Então, o que é que acontece? Tem ela mole, tem ela queimada, tem ela branquinha. Então, eu gosto muito de cocada, tem uma particularidade com cocada, porque assim, eu ia pro interior, viajava, levava aqueles vidros de café, né, de antigamente, bem grande, e trazia cheio de cocada e daquele docinho caroçudo de leite. Então, são lembranças assim que eu tenho. E há dois anos atrás, porque a gente perdeu meia noção, no São João, eu vendi bastante cocada. No saquinho, aquela cocadinha. Fiz uma brincadeira, assim, fui para uma encomenda, 30 cocadas, e terminei vendendo mais de 500 cocadas. Olha, então, aí, assim, foi muito bom. Esse ano tinha gente ligando para mim, cocada, eu, rapaz, sem tempo de fazer a cocada. Mas a cocadinha, cara, é aquela do coco, do açúcar, paciência, gotinha de limão, coloca ali o açúcar para dissolver na água, quando ele tá dissolvido, gotinha de limão para dar uma equilibrada no doce, não ficar tão doce. E aí você coloca o coco, fogo baixo, esperando até ele dourar, ou se você quiser dourado ou branca, ele começar a te expulsar. Quando ele começa a queimar, que começa a te expulsar, tipo assim aqui,
a pipocar.
Ó, tipo o braço aqui assim, ó, queimado, isso foi cocada. Então você já começa a ficar ali com medo, baixa o fogo, vai baixando, e aí você faz a cocada de tabuleiro, aquela que corta com a faca, e ali é muito boa. Ou a cocadinha mole, que é uma cocada que também eu faço muito, que é ela quentinha ali, faz ela quentinha, coloca um condensado, alguma coisa ali para dar um sabor, e aí serve ela quente com uma bola de sorvete, que é a cocada mole. Aí pronto, é negócio para se desmanchar.
É show. A Milena, a gente já falava um pouquinho dessa tradição do coco, né, que chegou aqui pelos portugueses, utilizar o coco nas receitas juninas. Fala um pouquinho aí para a gente.
Fala, eu só queria fazer uma observação sobre esse tipo de técnica, não tem livro de gastronomia, viu? Que é o a cocada te expulsar.
É
o conhecimento popular que a gente não anota, que eu acho tão importante da gente registrar. Porque muitas das... Imagina, hoje a gente tem tantas receitas maravilhosas, mas imagina que a gente perdeu muitas ao longo dos anos, ao longo desses séculos. Porque quem registrava as receitas eram as pessoas de classe abastadas, que sabiam ler, que sabiam escrever. As negras escravizadas, as mulheres indígenas que cozinhavam, elas não escreviam, então a gente perdeu, a gente não teve o registro de receitas incríveis durante esses séculos, provavelmente se perderam. Esse tipo de observação é importante. É, eu faço esse apelo para quem está escutando. Se você tem uma avó que cozinha muito, uma tia, senta do lado dela, pega essas receitas de São João, essas receitas tradicionais pernambucanas, nordestinas, anota esse tipo de observação, porque mais pra frente alguém vai poder até usar para escrever um livro, quem sabe, né? Mas sobre o coco, é, pois é, imagina. Você também, viu, Riba, tem que fazer seus livros de gastronomia com esse tipo de observação, que
vamos,
eu achei fantástica.
Embora. Vamos embora,
mas o coco, né, gente?
O coco.
O coco, é, então, eu disse, ele não é nosso, né? Hoje, a gente, ele é, faz muito parte, inclusive, da nossa paisagem. A gente vai para qualquer lugar no litoral nordestino, a gente vê coqueiros, mas o coco, ele não é nacional. Ele é asiático e ele veio para cá com os negros escravizados, com os portugueses. É, os africanos, eles já tinham o costume de usar o coco, já conheciam. Então, quando eles chegaram aqui, ele começou a ser introduzido nessa nova gastronomia que foi se criando no Brasil. Não existia uma gastronomia nacional e essa gastronomia ela foi se construindo aos poucos, com conhecimentos indígenas, com ingredientes nossos, com ingredientes que foram trazidos de fora, tanto pelos portugueses quanto pelos africanos. E aí, a cocada é essa mistura maravilhosa, né? Que é o coco, o açúcar... É, plantado aqui, inclusive a cana-de-açúcar também não é brasileira, ela também foi trazida de fora, é, o leite, né, essa mistura, e muito provavelmente criada pelas negras escravizadas, que eram quem ficavam nas cozinhas e tinham o tempo livre, né, para mexer o tacho. Essas comidas precisam de muita paciência, precisam estar lá do lado do tacho cozinhando devagarzinho, e eram essas mulheres que estavam lá na lida do dia a dia da cozinha fazendo cocada. Inclusive, muitas negras alforreadas conseguiram ganhar a vida vendendo doce em tabuleiro na rua, e cocada era um desses doces.
E a gente também não pode esquecer do amendoim. Quanta comida gostosa a gente não faz com amendoim, principalmente nesse período junino. Tem o pé de moleque, que muitas pessoas entendem como aquele doce, Rivandro, mas também aquele bolo com amendoim, que é muito consumido durante o período de festa junina. E eu pergunto para você, como é que fazer um pé de moleque bem gostoso, Rivandro?
Então, aí eu já vou dar nas duas vertentes, né? Que certo. É o pé de moleque, que o é doce. Com amendoim, aquele pezinho de moleque que você coloca o açúcar,
isso.
Derrete lentamente, quando ele está começando a caramelizar, você joga o amendoim dentro e exatamente. Ali vai mexendo, depois espalha e deixa ele ficar quebradinho. Esse é um pé de moleque. Existe o outro, que é o bolo.
O bolo
pé de moleque, que é esse bolo que leva café, que leva a castanha de caju, né, bem crocante, que você coloca em cima e vai mexendo ali a massa. Não pode ficar com muita água para que o bolo não fique solado, nem pode ficar tão seco para que o bolo não fique seco. Ele tem que ter um meio termo. Então, é uma receita bem delicada e que é preciso, isso que Milena falou, essas senhoras, as pessoas que têm uma receita boa, compartilhem, minha gente. Não leve essa receita, não. E também o manauê, que termina sendo chamado de pé de moleque. Porque é o bolinho na palha da banana, né, que você coloca lá, empalha, que também essa semana a gente fez esse manauê, que também chamam de pé de moleque. Então, para você ver, né, até no próprio Nordeste aqui, a gente tem gente que chama de pé de moleque, tem gente que chama de manauê. Eu postei na minha página, muita gente adora o pé de moleque, aí o outro, isso é manauê, aí eu disse, ó, gente, manauê, o pé de moleque, viva a cultura nordestina.
E você, Milena, pé de moleque ou manauê?
É de moleque. Oh. É de moleque, adoro. E tem. Rivandro falou da receita de colocar café. Inclusive, o café foi algo adicionado com o tempo.
Com o tempo,
né? Algumas receitas muito tradicionais, no livro Açúcar de Gilberto Freire, tem uma receita de pé de moleque e ela não leva café. Ela leva mel de engenho, né? Por isso que dá aquela cor escura. Leva macaxeira, leva. Erva doce, castanha de caju,
né?
Não leva amendoim, leva castanha de caju, que é o tradicional. Mas assim, cada. Trazendo uma receita dessa para eu provar, eu gosto de todas, assim. Eu gosto com café, eu gosto com castanha, eu gosto das variedades. Sendo pé de moleque, é o meu bolo favorito de São João.
Rivandro, já caminhando para o final do nosso consultório, eu queria saber de você uma receita especial, diferente, saindo do comum para esse período junino.
Mas ó, eu sempre indico, para quem gosta do agridoce, você faz uma galinha de capoeira.
Certo.
Aquela galinha bem assim, e você come tanto a canjica com também a pamonha. o discozinho de pamonha, você pega a pamonha, corta aquele discozinho, manteiguinha de garrafa, dá uma seladinha nele, aí ele vai ficar meio que selado. Quando ele der aquela seladinha, você bota no prato, aí vem com a moela, um pouquinho de molho, ou uma galinha de cabidela, ou uma galinha de capoeira. Coma, e aonde me encontrar na rua, você me pare e diga se prestou ou não. Agora só coma se gostar do agridoce. Porque se você não gosta da mistura, mesmo ela doce, é muito bom. Então, assim, é uma coisa que você pode comprar ou fazer em casa a pamonha, e aí você tem um São João diferenciado.
Olha aí a dica do nosso chefe Rivandro. E você, Milena, qual é a receita que não pode faltar no seu São João?
Eu acho que para mim é pamonha. Eu lembro muito das minhas tias, da minha avó, que são do interior, todo mundo junto, em volta do milho, debulhar o milho, separar a palha do milho para poder a gente fazer essa técnica tão bonita que é enrolar, fazer uma cestinha, colocar a pamonha dentro para ser cozida ali dentro. Gente, como isso é bonito, a gente não vê isso em outros países, é uma técnica tão brasileira, tão nossa, que a gente precisa valorizar, então tenho muito orgulho disso. Então, pamonha para mim não pode faltar, e eu ainda gosto de cortar um pedacinho de queijo coalho, assar na chapa e comer por cima.
Eita, coisa boa.
Aí tá certo. Pra gente fechar com chave de ouro o nosso consultório do Rádio Livre de hoje, Junino, que tá chegando ao fim, a gente agradece ao nosso chefe Rivandro França, mais uma vez participando do consultório. Muito obrigado, Rivandro. Até a próxima, amigo.
Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Lembrando que de segunda a sexta, 11 horas, Sabor da Gente na TV. Vamos lá, sempre uma receita boa.
Aí tá certo, na TV Jornal Canal 2 você acompanha o Sabor da Gente com o chefe Rivandro França. A gente também agradece a jornalista e mestre em História da Alimentação, Milena Gomes. Milena, muito obrigado, até a próxima.
Eu que agradeço, obrigada gente, sempre bom estar na Rádio Jornal.
E o Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui, a gente volta amanhã, ou melhor, Anne Barreto está de volta amanhã às 14h, com muita informação e prestação de serviço. A produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal, Isis Lima.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.